uma cabala política. Foi desta forma que a presidente da Conselhia do PSD de Caminha, Liliana Silva, classificou o inquérito instaurado a Júlia Paula Costa, a vários funcionários do município e também a outros governantes que faziam parte da equipa da autarca e que teve origem em denúncias anónimas. Júlia Paula fez questão de reunir a imprensa em Caminha para anunciar que o processo foi arquivado, resultado que, de resto, como sublinhou, foi o que sempre esperou. Para esclarecer que processo era este, para falar de outros casos que têm agitado a opinião pública em Caminha, aquela que foi responsável pelos destinos do concelho durante 12 anos, é convidada da Rádio Caminha para responder às questões que ainda pairam no ar. Uma entrevista conduzida pela diretora de informação, Elsa Sepa. Elsa.
Muito boa tarde, doutora Júlia Paula. Muito obrigada por ter aceito o convite da Rádio Caminha para vir esclarecer alguns dos assuntos que têm animado não só este primeiro ano de mandato de Miguel Alves e também o fim deste seu último mandato à frente dos destinos da Câmara de Caminha. Doutora Júlia Paula decidiu dar uma conferência de imprensa para informar que os processos em que estava implicada foram arquivados. Só que não se referiu aos processos. Começamos esta entrevista pela pergunta que se impõe. De que processos estava ontem a falar?
Muito obrigada, antes de mais, eu queria agradecer à Rádio Jornal Caminha naturalmente o convite e a oportunidade que me é dada de sempre com sentido construtivo e positivo esclarecer a opinião pública, porque penso que mais que tudo é isso que importa e é esse o grande serviço que a Rádio Jornal Caminha se faz, e eu também queria dar os parabéns exatamente por essa postura de esclarecer a opinião pública, que penso que é com isso que todos ganhamos. Relativamente à conferência de imprensa que se realizou ontem, sem dúvida que ela visou dar notoriedade a uma decisão, e a mesma notoriedade que teve, aliás até uma notoriedade mais humilde, porque me limitei a fazer uma conferência de imprensa para os jornalistas e para o concelho, e quando todos nós soubemos do aparato que foi em termos televisivos e comunicacionais, quando as buscas vieram ao município de Caminha a fazer o seu trabalho, naturalmente, porque é o trabalho que a polícia teria que fazer, e portanto tendo uma investigação a decorrer. E portanto aquilo que eu acho e que eu entendo, e esse foi o mote e foi o objetivo da conferência de imprensa, foi o esclarecimento da população. Portanto, a população teve conhecimento que havia um inquérito e que houve buscas ao município de Caminha, e impõe-se agora explicar às pessoas que, na sequência dessa investigação, portanto, o inquérito foi arquivado, e acho que é importante também esclarecer, arquivado, ou seja, nem sequer foi a julgamento. Portanto, todos os factos e as denúncias e as insinuações que estavam lá foram arquivadas e, portanto, não houve sequer lugar, o processo acaba ali. Naturalmente que todos os factos que lá estão a ser investigados, foram investigados, e tudo o que está inerente a denúncias anónimas, a todo momento, todas as pessoas e todas as entidades que entendam anonimamente ou de forma não anónima, podem fazer mais queixas, fazer mais, enfim, essa é uma situação que todos estamos sujeitos. Aliás, não é caso único, não acontece ou não aconteceu só comigo ou com a minha gestão. Portanto, infelizmente, ultimamente no concelho, temos visto aqui um ambiente de muitas denúncias anónimas e muitas entidades e instituições com denúncias anónimas e com este tipo de situações, e portanto, quando estamos no exercício de cargos e de funções públicas, estamos sujeitos. Esta é uma consequência. E aquilo que eu quis ontem na conferência de imprensa deixar bem claro é que, no caso concreto deste processo, estamos a falar de cerca de 13 denúncias que estavam incluídas neste processo, elas foram arquivadas. Eu penso que é essa a obrigação que tive e que tenho, e é isso que eu quero transmitir à população de Canseiro Caminha.
Mas não quero particularizar que denúncias eram essas, nessas 13 queixas?
Eram várias as denúncias, eram vários os temas. Eu, sinceramente, queria dizer-lhes que o processo é muito grande e eu nunca tive acesso ao processo. Só agora que ele findou é que ele se torna público e é agora que eu poderei consultá-lo. E, portanto, seria prematuro da minha parte, até provavelmente injusto, se eu estivesse aqui a fazer análise sobre o teor. O teor de algumas das denúncias foi público na altura, visava a Caminha aqui, visava despesas de representação, enfim, visava várias situações, e eu própria também não tenho noção de tudo o que está contido. Portanto, tenho agora a possibilidade de consultar um processo que é um processo grande, e portanto também não queria estar aqui a adiantar muito mais, mas são cerca de 13 denúncias e portanto visavam factos e atos relacionados com a minha gestão. Aquilo que importa aqui realçar nesta entrevista, e que já ontem fiz, é que sempre confiei na justiça, no funcionamento da justiça, sempre confiei que o desfecho seria este, porque tenho a minha consciência bem tranquila, sempre tive, e portanto confiei na justiça e vou continuar a confiar na justiça para os procedimentos inerentes a estas denúncias e a estas situações que também estarão a decorrer.
Sabe se há mais processos contra si?
Eu sei que existia este, porque só soube da sua existência quando ele se tornou público. Também sei que existe um processo, e também já dei conta na Assembleia Municipal, que existe um processo também, uma denúncia anónima também, relativo ao edifício arrendado onde estavam instaladas as obras, o serviço das obras municipais, que é um processo que já herdei da Câmara anterior. Teremos a oportunidade, se calhar, de falar mais um bocadinho sobre isso, e portanto também haverá uma denúncia anónima relativamente a isso, mais uma vez uma denúncia anónima. E é lógico que eu não posso dizer neste momento se existem outros processos. Estes são os dois que eu conheço que são públicos e que já dei nota pública deles. Estes já sabíamos e o outro disse na Assembleia Municipal. Naturalmente nunca posso dizer que existem ou não existem outros. Porque, como disse e reafirmo, quando estamos no exercício de funções públicas e temos que tomar decisões, naturalmente que são atos de gestão que podem ser postos em causa, quer em termos administrativos e todas as pessoas. Em princípio, o correto seria, quando nós temos alguma coisa que não está bem, chamar a questão e dizer que não está bem, e eu subscrevo que isto não está bem, e assumir as responsabilidades. E eu digo isto porquê? Porque foi sempre esta a minha atitude. Eu sempre tive coragem política para tomar as decisões quando estava no exercício das minhas funções, e sempre, naturalmente, que subi as consequências dessas atitudes e dessas decisões. É óbvio que quando estamos a exercer as funções, corremos este tipo de riscos. Olha, corremos riscos de não agradar a todos, corremos riscos de pessoas interpretarem as nossas decisões de uma maneira ou de outra. Corremos riscos destas decisões e destes processos e destas denúncias terem um aproveitamento político ou partidário. São riscos que corremos de quem exerce um cargo público. Isto é uma questão. Outra coisa é se isto faz bem a Caminha e se isto é bom para a população de Caminha. Também lá iremos, com certeza.
Mas acha que há aqui algum cenário de perseguição? Falou que este ambiente de denúncias e de queixas também acontece noutras instituições. Portanto, acha que há aqui uma perseguição?
Eu acho que a sociedade de Caminha, se a população e o Conselho de Caminha, só têm a ganhar com a discussão de ideias, com a clareza, e nós não temos que ser todos da mesma opinião. Mas há uma coisa que eu acredito profundamente, e que foi isso que conquistámos com a liberdade. Foi o direito de ter uma opinião. De ter uma opinião que possa ser contrária à sua, mas de eu poder tê-la, discuti-la e fazer dela um uso público. No momento em que se cria um clima em que as pessoas, por terem uma opinião, ou são insultadas, ou são, ou têm, ou no momento em que tomam uma decisão, existem denúncias. E isto não é só, não foi isto só. Eu tive a exercer um cargo público e político, portanto são cargos mais suscetíveis que isto aconteça. Fico muito triste quando existem também, relativamente a instituições, em que inclusive as pessoas estão lá de uma forma voluntária, estão ali a contribuir para o bem-estar da população de Caminha e para o bem-estar concretamente daquela instituição ou da outra. E isto começa a ser um clima muito generalizado, que quase parece uma estratégia, e portanto isso assusta, no sentido em que ninguém ganha com isto, e quem perde com isto é o Conselho de Caminha, a imagem que se transmite do Conselho de Caminha. As pessoas têm que ter a noção de que o Conselho de Caminha é o único que perde o Conselho, e as pessoas não podem de facto inibir-se de, por causa deste tipo de atuações, terem uma participação ativa de cidadania. É isso, é a nossa responsabilidade, é a nossa obrigação. Só com isso é que crescemos. Temos o direito, o dever e a liberdade de dar as nossas opiniões, de tomar as nossas decisões e arcar e, naturalmente, assumir as consequências das nossas decisões. O que não podemos é constantemente estar a ser humilhados, perseguidos, é estar constantemente a ser denegridos na nossa honra pessoal, profissional, por tomarmos essas mesmas decisões e por querermos colaborar e por querermos ter um papel ativo de cidadania e de participação. Isso é que não pode acontecer, porque não somos nós pessoalmente só que somos atingidos. É efetivamente o desenvolvimento do Conselho que perde com tudo isto, porque inibe as pessoas de fazerem aquilo, e perdem-se valores e perdem-se pessoas que se calhar podiam dar um contributo que iria ajudar a crescer, e essas pessoas naturalmente que não querem ser arrastadas para este tipo de ambiente em que as pessoas são insultadas, denegridas através do anonimato, seja ele nesta forma, seja de outras.
Passamos agora a outros processos. O seu executivo, ou o executivo que liderou, foi recentemente condenado no caso da Civac, por exemplo. Mencionou também um outro processo em que a Câmara também é acusada, o do Dionísio Marques, por exemplo. Em que pé é que estão?
Bom, eu gostava também de fazer aqui uma nota prévia. Quando há pouco disse do anonimato, também se referia muito às questões dos blogs e das redes sociais, que é uma coisa que está muito em uso, que as pessoas descobriram para o bem e para o mal. E, portanto, todos temos direito à opinião.
Mas falaremos...
Mas era só uma parte, porque há bocadinho não especifiquei bem, falei só de uma forma genérica. Mas relativamente a estes processos, agradeço a pergunta, porque, de facto, permite aqui para já fazer uma distinção clara. Este processo é um processo que surgiu com denúncias anónimas, foi instaurado e era um processo judicial. Portanto, estava implícito atuações que podiam dar origem a questões criminais. Portanto, é um inquérito que tem esta componente. O processo da CIVAC é um processo completamente diferente. Estamos a falar da atribuição de um subsídio, portanto, um ato administrativo, decidido em reunião de Câmara, que atribuiu o subsídio a uma determinada associação. Este processo foi um processo que eu herdei do executivo anterior. E isso é normal em gestão. Nós todos herdamos coisas boas, candidaturas, obras, projetos, e também herdamos coisas que são menos boas. E, portanto, herdámos um processo complicado que visava que os comerciantes fizessem intervenções nos seus comércios. Com esse investimento, a Câmara poderia fazer um investimento na via pública, melhorando os equipamentos, etc. E era a segunda fase da candidatura. Havia uma primeira, uma segunda. E a terceira fase era a animação dessas ruas que tinham sido objeto de intervenção e desses comércios. E, portanto, isto era o projeto Urbcom. E, portanto, quando nós herdámos o projeto, a primeira fase já estava a decorrer, nós implementámos a segunda fase do projeto, que teve um investimento de cerca de 2 milhões de euros no Conselho de Caminha e que foi significativo. A terceira fase tinha um parceiro que já estava escolhido previamente, já estava contratualizado, que era a Associação Empresarial ACIVAC. E, portanto, é um facto assente. A Câmara Municipal apercebeu-se então que a CIVAC tinha uma dificuldade, que tinha dívidas ao fisco. E, portanto, a terceira fase da candidatura corria o risco de não ser aprovada exatamente pela existência dessas dívidas. É preciso perceber que aquilo que norteou a decisão da Câmara não foi nunca a questão do subsídio, mas não perder a candidatura. Até porque perder a candidatura tinha uma consequência, que era termos que devolver o dinheiro que já tinha sido investido e que já tínhamos recebido no âmbito da segunda fase. Portanto, trazia 3 prejuízos para Caminha. O primeiro, perder o Urbcom. O segundo, eventualmente ter que devolver dinheiro. E o terceiro, não beneficiar do investimento de 600 mil euros, 300 mil em Caminha e 300 mil em Vila Praia de Âncora. Pedi ajuda aos serviços jurídicos da Câmara, que se pronunciaram neste sentido. Fazer um protocolo que juridicamente salvaguardasse que, se a candidatura fosse reprovada, a CIVAC ficasse responsável por esse valor. Ou seja, teria que devolver ao município o valor que iria do subsídio que lhe fosse atribuído. Com isso, o que é que se conseguiu? Que a CIVAC, através do subsídio, naturalmente resolvesse os seus problemas, e a Câmara de Caminha ganhou um investimento de 600 mil euros para o município. O que é que se levanta aqui? Se este subsídio foi legal ou ilegal? Os vereadores do Partido Socialista, que 2 se abstiveram e 1 votou contra, decidiram fazer uma queixa ao Tribunal de Contas dizendo que a atribuição daquele subsídio tinha sido ilegal, porque, na verdade, a lei não permite atribuir subsídio para pagar dívidas. Chega o momento de esclarecer que dívidas eram. Eram dívidas à Segurança Social e ao IRS, ao Fisco, ou seja, ao Estado. Não estamos a falar de pagar um subsídio à A ou B ou a C, não. Dívidas ao Estado, que seria para viabilizar a candidatura. Foi isto que norteou a decisão de atribuição de subsídio. E esta questão é muito importante, porque realmente na primeira instância, no Tribunal de Contas, só tem a primeira e a terceira instância, não tem mais. E na primeira instância, a senhora juíza que ouviu as testemunhas, que viu geralmente o articulado do protocolo jurídico no qual o Executivo se consubstanciou, quantas vezes é que o atual Executivo já se consubstanciou em informações, quer jurídicas, quer técnicas, para tomar decisões? Estamos todos sujeitos a isto. E, portanto, isto é uma questão jurídica. Na primeira instância, a senhora juíza acha que, sim senhor, de facto aquele subsídio serviu para uma melhoria e não houve nenhuma perda. Estamos a falar então aqui, não de uma questão criminal, mas se há ou não obrigatoriedade de devolver aquele dinheiro à Câmara, porque a Câmara tivesse qualquer tipo de prejuízo. Ora, não é o caso, porque a Câmara teve foi um benefício de 600 mil euros. Portanto, fomos absolvidos, porque a senhora juíza entendeu, do nosso ponto de vista, e muito bem, que aquele subsídio, embora do ponto de vista legal não fosse muito correto, visava um bem maior, que era não perder um investimento para Caminha de 600 mil euros. E, portanto, entendeu que não havia nenhum uma responsabilidade dos autarcas, nomeadamente dos que se abstiveram do Partido Socialista, e não tinham que devolver esse dinheiro porque o município não tinha tido nenhum prejuízo. O que aconteceu foi que o Ministério Público recorreu disto e depois, pedindo só uma multa simbólica e reconhecendo que o mérito era salvaguardar investimento. E a terceira secção, e eu aqui aproveito para dizer que não há mais instâncias no Tribunal Constitucional para recorrer, a terceira secção entendeu que não, e que, portanto, o subsídio era ilegal e tinha que ser devolvido. E, portanto, nós vamos
ter que pagar do nosso bolso um valor, e eu tenho muita honra disso, porque esse valor permitiu ao município de Caminha um investimento de 600 mil euros e não se perder os 2 milhões que já tínhamos investido. Portanto, conotar isto, colar isto a questões jurídicas de natureza criminal que investigam eventuais ilicitudes, é má fé, é abuso e não é correto. E, portanto, eu agradeço imenso essa pergunta porque permitiu distinguir os tipos de processos que estamos aqui a falar. Na questão do Dr. Dionísio, é exatamente a mesma questão. Portanto, é um problema jurídico, de interpretação jurídica. Então, nós acabamos de ver aqui um caso em que a primeira instância teve um entendimento. Portanto, o juiz, o magistrado decidiu num sentido, pois no processo do Dr. Dionísio foi exatamente a mesma coisa. O que é que estava ali em causa? Aquele edifício foi arrendado, entretanto, foi arrendado pelo executivo da Câmara anterior, eram lá que estavam os serviços municipais, entretanto arrendaram o edifício novo onde estão agora instalados, também foi o executivo anterior que o arrendou, e quando nós fizemos a obra mudámos todos para o edifício novo, e quando se foi entregar o edifício ao senhorio, o senhorio entendeu que o edifício tinha que lhe ser entregue com as obras e nas condições que o município tinha originalmente quando lhe arrendou. Ora, acontece que eu não estava lá e não sabia que condições era. Não estava nenhum papel, nenhuma planta, nada que indicasse como é que o edifício estava originariamente. E nós, portanto, o município pediu um parecer jurídico.
Quem alugou esse edifício foi o executivo anterior, de Valdemar Patrício.
Exatamente. E, portanto, nós tivemos que pedir um parecer jurídico, porque nós não estamos a gerir bens nossos. Nós não decidimos entregar ou não entregar porque somos amigos da OB ou porque isto cai bem ou não cai bem. Nós temos que salvaguardar que os atos que estamos, pelo menos ter o conforto de ter um parecer jurídico que salvaguarda as nossas decisões. Portanto, nós pedimos um parecer jurídico e o parecer jurídico veio no sentido de que, não senhor, o contrato de arrendamento era omisso, não dizia em que condições é que o edifício tinha que ser entregue e, portanto, o senhor eu sabia para que efeitos teria sido alugado aquele edifício e, portanto, não se punha essa questão. É uma questão de interpretação jurídica e tanto que o é, que o Tribunal na primeira instância deu-nos razão, deu razão ao município e o senhorio recorreu. É um direito que ele também tem. Não concordou com aquela decisão e recorreu. E no recurso, a relação e depois o Supremo, entenderam que quem tinha razão era ele. Ora, estamos a falar de uma questão de interpretação jurídica. Portanto, uns tribunais e os magistrados, numas instâncias, decidem de uma maneira que depois, fruto daquilo que é a própria natureza jurídica e dos direitos que ela nos dá, mudam essas decisões. E quanto a isto, naturalmente que a decisão foi de restituir o edifício na forma originária e de devolver e, portanto, pagar as rendas que eram inerentes. Qual era o princípio e o obstáculo ali? Era claramente definir então como é que estava o edifício antes. Tentou-se fazer reuniões com arquitetos, com responsáveis, para chegarmos a uma conclusão, um acordo de que obras então se iriam fazer, senão isto era uma pescadinha de rabo na boca. Acabávamos as obras e diziam assim, não, afinal não era assim. Era assim. E, portanto, íamos constantemente arrastar isto. Entretanto, meteu-se o processo eleitoral. E, portanto, eu já não tenho responsabilidade nessa matéria, nem nunca tive. E do processo do Dionísio, do Dr. Dionísio, peço desculpa por utilizarmos o nome dele, mas foi assim que, em termos públicos, ele acabou por ser veiculado. Estamos a falar disto. Estamos a falar de um exemplo que ilustra muito bem como é que nós, dos executivos anteriores, herdámos processos como eu herdei o processo das águas e da concessão das águas em baixa, que foi um processo complicado e que deu origem a tantos processos que acabaram por permitir ao município poupar 1 milhão de euros. Portanto, todos nós, quando iniciamos funções, herdamos coisas menos boas e coisas boas. E, portanto, nós, como políticos e responsáveis, temos de ter a responsabilidade de dizer assim, com verdade, isto foi um problema? Herdámos, vamos ter que resolvê-lo. Isto foi uma benesse, foi uma boa candidatura. Temos o mérito de dizer assim, sim senhor, foi um bom projeto, vamos também desenvolvê-lo. É essa honestidade política com que eu sempre exerci as minhas funções e com que eu continuarei sempre a exercer.
Há ainda vários outros processos a decorrer contra o município de Caminha, processos que surgiram do tempo dos seus mandatos. O atual executivo diz ter sido obrigado a contrair um empréstimo de 1 milhão de euros para fazer face a despesas daí decorrentes. Que comentário lhe merece esta decisão?
Bom, em primeiro lugar, não precisaria, do meu ponto de vista, ter pedido o empréstimo, porque eu deixei em caixa, e isso foi público, e, aliás, o Caminhense noticiou e publicou os extratos de conta bancários, eu deixei 2 milhões de euros, 1 milhão e 500 mil a prazo, e cerca de 500 mil euros à ordem, e, portanto, naturalmente que deixei também, poderei ter deixado processos, mas deixei com certeza também meios financeiros para que esses processos pudessem ser pagos. A contração do empréstimo e a justificação dele é uma decisão que cabe ao atual executivo e cuja responsabilidade é autêntica lógica é toda do atual executivo e, portanto, as justificações que ele dará naturalmente também hão de ser julgadas para a população de Caminha, se é de próprio, o tempo próprio, se foi para isso, se não foi. Enfim, são os tais debates e combates políticos que, a seu tempo, hão de esclarecer se foi para isso ou não. Eu recordo-me que essa é uma fórmula usada por muitas câmaras. A Câmara de Braga, quando agora iniciou funções, disse que tinha que pagar não sei quantos milhões de euros de processos e de indenizações. Portanto, é uma fórmula política utilizada para justificar, enfim, naturalmente não concordo, não subscrevo. Os processos que eu deixei foi os processos que eu também herdei e tentei naturalmente resolver, e acho que é essa a atitude de um autarca. Quando é eleito, tem que tomar decisões que ajudem a resolver as questões, que ajudem a resolver os problemas. Não concordo com a metodologia nem a forma, exatamente porque deixei dinheiro suficiente para que essas indemnizações fossem pagas. Também a responsabilidade e a decisão de dar as indemnizações e de pagá-las ou não, também é algo que pode ser questionado do ponto de vista jurídico, porque eu entendo que nem sempre se salvaguarda os interesses do município pagando indemnizações. Aliás, com decisões contrárias ou favoráveis, é para isso que serve a justiça. E se a justiça nos põe a possibilidade dos recursos e das possibilidades de irmos até ao fim, no sentido do interesse e da defesa dos interesses de Caminha, eu iria sempre fazer isso, porque isso não só daria a prova à população que fiz tudo para que aquilo não tivesse que ser pago, mas os tribunais não entenderam assim. Se eu prescindo de fases processuais em que eu poderia lutar por isso e decido pagar, começa a ter uma componente de decisão política, no sentido de que pagar uma coisa sem ter tentado tudo para não a pagar. E naturalmente que também os caminhenses estarão atentos e terão depois que julgar esse tipo de decisões a seu tempo.
É verdade que houve gente próxima do atual executivo a depor no processo que agora foi arquivado? Com que interesse acha que isso foi feito, se é que foi feito?
Eu referi há pouco que eu ainda não consultei o processo. Eu sei que houve declarações prestadas por pessoas e relativamente a isso, sejam elas próximas do atual executivo, não sejam, há uma coisa que é óbvia. Eu, se acreditei que a justiça foi funcionou de forma correta para a resolução deste processo, eu acredito que a justiça agirá da mesma forma isenta e correta para os mecanismos que forem necessários relativamente a eventuais difamações ou eventuais declarações falsas, etc, etc. A seu tempo também há de ser possível verificar e provar isso.
A Presidenta da Conselhia do PSD, Liliana Silva, referiu que estes processos judiciais não foram mais do que uma cabala política, a maior cabala política de sempre no distrito, são palavras dela, e que os ataques continuam em redes sociais e nos blogs. Como é que comenta estas palavras da líder do PSD de Caminha?
Bom, eu compreendo acima de tudo, porque eu gostaria até de acrescentar à componente de Presidente da Comissão Política, Conselheira do PSD de Caminha, o facto dela ser vereadora. Ser vereadora eleita e ter um mandato que lhe foi dado, que é legítimo, foi-lhe dado pela população de Caminha. E, portanto, quer seja como Presidente da Comissão Política do PSD, quer seja como vereadora, tem todo o direito de dizer quais são as suas opiniões, de as subscrever, de as defender, e tem todo o direito, como dirigente política de um partido que foi até há bem pouco tempo responsável pelos destinos do Conselho de Caminha, de contrapor em termos políticos aquilo que ela acha que é o correto. O que realmente não há é o direito de ser insultada através das redes sociais. E o aproveitamento político que ela refere é porque, sem dúvida, que aquilo que nós assistimos foi num aproveitamento. É normal, porque no exercício de um cargo político haja este. Não, é normal, mas não é correto que haja este tipo de aproveitamento. Existiu, efetivamente, foi utilizado em campanha eleitoral. Dizia a minha avó, eu gosto muito da minha avó, cito-a muitas vezes, que tão ladrão é o que rouba como o que fica à porta a ver. E, portanto, as leituras políticas que se têm de tirar daqui é quem são os partidos que, efetivamente, conseguem fazer política, uma política construtiva, séria, terem ideias, darem ideias, subscrevê-las e defendê-las, mesmo que os outros não estejam de acordo, sem ser preciso estar atrás de blogs, de perfis anónimos, de e-mails insultuosos. Portanto, não precisamos disso para fazer política, para subscrever as nossas ideias. Os partidos é que têm que fazer as análises de se querem ou não desvincular disto e dizer: nós também não concordamos com isto e também não faremos política assim. Este tipo de atuação não serve nem ao PSD, nem serve ao Partido Socialista e muito menos serve ao Conselho de Caminha e à população do Conselho de Caminha. Só serve para destruir Caminha, para desunir Caminha, Caminha, para desunir as pessoas que têm interesses empresariais em Caminha e que precisam de construir as suas vidas, precisam de ganhar o seu dinheiro. E o Conselho precisa precisamente dessas pessoas. E essas pessoas, este ambiente não pode existir. As pessoas têm o direito à opinião, têm o direito de dizer que não concordam com isto ou com aquilo e de subscrevê-lo. E a senhora Presidente da Comissão Política, que é vereadora também, não só tem o direito, como tem a legitimidade dada pelo voto do povo, como acima de tudo tem a liberdade para defender aquilo que pensa e para exercer a sua opinião. E,
portanto... Mas acha que este clima de difamação que acontece nas redes sociais e em blogs, alguns deles que foram muitas vezes citados até publicamente em tempo de campanha eleitoral, que são de alguma forma uma estratégia organizada para denegrir todas as pessoas que ou emitem a sua opinião ou discordam das decisões?
Esse aproveitamento existe muitas vezes porque algumas pessoas com responsabilidades políticas têm afirmações que acabam por colar. E, portanto, o Partido Socialista, neste caso, e os partidos da oposição, não só o Partido Socialista, a CDU e todos os partidos, devem realmente deixar bem claro que não se revê nesse tipo de atuação. Quando um responsável político diz, bom, isto no Conselho de Caminha não é um caso de política, é um caso de polícia. Quando diz, sei que as viagens ao Brasil numa reunião de Câmara, quer dizer, isto, por muito que queiramos, não é? Quando é isso que está em causa nas denúncias anónimas, portanto, há uma colagem que eu acho que não devia existir. O que devia existir era exatamente o contrário. É, nós não fazemos política assim. Quando não estamos de acordo, dizemos e subscrevemos as devidas participações ou queixas, assumimos as responsabilidades dessas participações e no fim disto tudo nós também temos a possibilidade de perceber e de reverter quem é que me fez isto e contei quem é que eu posso também agora defender. Mas não, o que acontece é isto, é de facto este anonimato que propicia não só a denúncia anónima que foi neste caso o que esteve subjacente a este processo, várias, 13 mais ou menos, mas acima de tudo os partidos não terem a coragem de dizer nós não fazemos política assim, nós temos ideias, temos ideias para o Conselho e vamos defendê-las. E depois o povo do Conselho de Caminha vai escolher e vai decidir se está de acordo com aquelas ideias e se é aquelas que vai sufragar e a quem vai dar a confiança para as pôr em prática, ou se são estas. Isto é que é a democracia. E mais, a democracia, quer queiramos, quer não, gostemos ou não, ainda está assente nos partidos. E os partidos têm que, claramente, através das pessoas que estão a desempenhar funções nesses órgãos, demonstrar bem às pessoas do Conselho de que forma é que fazem política e de que forma é que subscrevem uma ideia e uma estratégia para o Conselho de Caminha. E, portanto, não vale a pena eu estar aqui a dizer, eu percebo o que a Presidente da Comissão Política disse, porque está a ser vítima de uma perseguição pessoal do seu nome, da sua honra, está a ser atacada, insultada, só porque põe as suas ideias e as partilha, porque é um direito que ela tem, mas eu compreendo o estado de alma dela, mas eu confio muito na população de Caminha. Confiei sempre na população de Caminha. E não acreditar que a população de Caminha sabe muito bem analisar quem faz política de forma séria e que tipo de aproveitamento político e para que é que servem estes processos ou para que é que servem estes blocos, seria passar um atestado de burrice, peço desculpa pela expressão, e de incompetência à população de Caminha, que eu me recuso a passar. Porque a população de Caminha deu-me 3 vitórias e 3 maiorias absolutas, sempre confiou em mim e eu sempre acreditei que a nossa população tem a capacidade e a inteligência para perceber de que forma é que os partidos com responsabilidades políticas no Conselho fazem ou não fazem política.
É muito, muito provavelmente a população não valoriza em democracia o anonimato, portanto nós não temos...
Não só não democracia, não só não valoriza, como penso que, que rejeita, as pessoas não se revêem nisso, e penso que e as pessoas já perceberam que isso em nada beneficia o Conselho de Caminha. Nada. Isso só denigre a imagem do Conselho de Caminha.
Passemos então à frente. O presidente da distrital do PSD, Moraes Vieira, disse ontem na conferência de imprensa que o PSD vai vencer as próximas eleições autárquicas de 2017 em Caminha. Pode a conferência de imprensa de ontem ser encarada como o anúncio da sua recandidatura à Câmara de Caminha em 2017?
Bom, eu... Antes de mais, gostaria de dizer que, do ponto de vista político, as eleições autárquicas não estão nem de perto nem de longe na agenda política, porque falta muito. Acima de tudo, eu ontem disse na conferência de imprensa que faltam 3 anos ainda e ainda vamos ter as legislativas pelo meio e, portanto, não está na agenda política. Percebo que façam essa pergunta, mas gostaria de dizer o seguinte. O Partido Social Democrata teve, tem e terá sempre uma palavra a dizer no futuro do Conselho de Caminha. E tenho certeza absoluta, e sempre teve, um caminho para Caminha. E, portanto, aquilo que lhe posso dizer é que o Partido Social Democrata tem autarcas e pessoas várias que têm competência e capacidade para serem excelentes candidatos à Câmara Municipal de Caminha. E a única coisa que lhe posso dizer é que acredito e tenho a certeza, tal e qual como o Sr. Presidente da Distrital, que aliás até aproveito para lhe agradecer publicamente a sua presença e a sua solidariedade aqui ontem, também no Conselho de Caminha, ele proferiu essas afirmações porque de certeza que subscreve, como eu, as duas conclusões óbvias, que o Conselho de Caminha pode contar com o Partido Social Democrata para pensar e para o futuro e para ter uma estratégia e um futuro e um plano e uma alternativa para Caminha, e tem pessoas várias competentes para poderem ser candidatos à Câmara Municipal de Caminha. Eu vou repetir aquilo que disse ontem aqui: o futuro a Deus pertence. E, portanto, o contexto há de ser o contexto certo, o contexto próprio. O Partido Social Democrata e as estruturas do Partido Social Democrata é que vão decidir quem vai ser a pessoa que terá melhores condições para ser candidata à Câmara de Caminha. E, naturalmente, que eu congratulo-me por o Partido Social Democrata e os seus autarcas nas diversas freguesias, a quem eu aqui também gostaria de agradecer o serviço excelente que fazem, e agradecer todos aqueles que, em nome do Partido Social Democrata, neste momento estão ou nas oposições ou na liderança das juntas de freguesia, e dizer à população de Conselho de Caminha que poderá estar descansada, porque o Partido Social Democrata terá sempre uma palavra a dizer no que diz respeito ao nosso futuro, e que podem contar com todas as pessoas que estão neste momento, e eu estou a exercer o cargo de deputada na Assembleia Municipal, na oposição, com todo o gosto, com todo o carinho e com o serviço de missão que sempre pus em tudo aquilo que faço. Não tenho nenhum tipo de pruridos de ter sido Presidente de Câmara e de agora estar a fazer o meu trabalho como autarca e como membro da Assembleia Municipal, aliás, como fiz em 1997, ao serviço das pessoas e desta população. Continuarei sempre e podem continuar sempre a contar com a minha colaboração para a construção de um concelho e de um futuro melhor para Caminha. E sempre de uma forma corajosa, positiva, com uma mensagem construtiva e tentando sempre, quer eu, quer o Partido Social Democrata, quer as suas estruturas regionais ou concelhias ou distritais, demarcar-nos sempre deste tipo de forma, desta postura, desta cobardia, do anonimato, do... Não é assim que fazemos política, não é assim que defendemos as nossas ideias, não foi assim que eu exerci o meu cargo durante 12 anos e nunca será assim que eu vou fazer o que quer que seja de intervenção ao nível político ou de outro tipo de associativismo no Conselho. E uma palavra também para as associações e para as instituições que de facto têm feito um trabalho excelente e sempre com o voluntariado de pessoas que se dedicam, não desistam. Caminha precisa disso, Caminha precisa de contar com a ajuda de todos para crescer, para se desenvolver. Não precisa que se crie um clima no Conselho de desunião e de dividir para reinar.
Depois de ter estado 12 anos à frente do Executivo e de conhecer muito bem o Conselho, que balanço faz da governação socialista de Miguel Alves após um ano de eleição, depois de um ano das eleições autárquicas? Ano e três meses.
Em primeiro lugar, gostaria então aqui de esclarecer bem que cada um constrói as bases políticas da sua estratégia como político à sua forma, eu, com os valores e com as bases que entende. Eu já disse aqui nesta entrevista que sei muito bem as bases e os valores com que construí a minha carreira política. Portanto, aquilo que eu disse foi valorizar aquilo que é bom e que deve ter continuidade e tentar resolver os problemas que todos herdamos, quer seja do Partido A, quer seja do Partido B. A postura de quando alguma coisa corre mal, a culpa é sempre do Executivo anterior ou do Governo. Isto não resolve os problemas de ninguém. Ao fim de um ano, aquilo que eu espero e aquilo que eu esperaria era, de facto, começar-se a ver e a vislumbrar uma estratégia para o Conselho, uma ideia para o Conselho e começar a perceber para que caminho, para que lado vamos. E, portanto, até agora o que eu vi foi constantemente a acusação relativamente às dificuldades ou contra o anterior Executivo ou contra o Governo. E, portanto, como não é assim, nunca foi assim a minha forma de estar como autarca, que quando cheguei à Câmara de Caminha também tive problemas, também herdei questões difíceis de resolver, disse, fiz um ponto de situação, mas resolvi-as, tentei resolver. E, portanto, este sentido construtivo é aquilo que eu não vejo neste momento. E, portanto, estarei atenta, naturalmente, como deputada na Assembleia Municipal, que é o sítio próprio e a sede própria onde eu farei a minha oposição, sempre de forma construtiva. Que fique aqui bem claro que eu nunca deixarei de dizer aquilo que acho que está mal. E nunca deixarei de elogiar aquilo que eu acho que está bem. Tal e qual como o Sr. Presidente da Câmara, em funções, deveria fazer, do meu ponto de vista, que é, se as obras vêm do Executivo do PSD, se eram obras e candidaturas já iniciadas, qual é o problema de dizer às pessoas? Nós fomos eleitos e entendemos que devemos dar sequência a isto, assim. Seja este Executivo agora em funções, seja qualquer um deles, não pode ficar refém nas suas decisões que tem que tomar, nem de compadrios políticos, nem de cobranças de questões pessoais. O Presidente da Câmara, quando é eleito, tem que ter uma atitude altruísta e elevada e pensar primeiro no Conselho de Caminha e na população de Caminha, porque é para isso que foi eleito e é essa a função que tem que desempenhar e é a população de Caminha que tem que servir.
Acima. Mas acha que o atual Presidente está refém dessas influências? Em que aspectos?
Não deve estar. E se está, deve demarcar-se e deve criar realmente aqui uma margem de demarcação que lhe permita crescer e que lhe permita construir um futuro para Caminha. Deve ser isto que deve prevalecer e nortear a gestão atual. Do meu ponto de vista, seja o Partido A, seja o Partido B. Era assim que eu faria. Agora, o que eu ilustrei daí aqui exemplos, não se pode, quando é qualquer coisa de mal, foi o Executivo anterior. Quando é, isto é uma dificuldade, a culpa foi do Governo. Isto não resolve o problema das pessoas. Isto só distrai as pessoas. Não resolve os problemas das pessoas. Distrai-as. E as pessoas, neste momento, a fase em que nós estamos da vida empresarial, da dinâmica do Conselho, nós não estamos em fase de distrações. Tudo o que são oportunidades, tudo o que são coisas que podem unir-nos a construir, a crescer, nós temos que nos unir e temos que fazer essa nossa parte. Não pode ser as pessoas que têm a responsabilidade política a desunir, não pode. A pessoa que está à frente dos destinos do Conselho tem que unir, tem que congregar, tem que ser verdadeiramente um líder que leva as pessoas para o bom caminho. E podem contar com a oposição e com o PSD para ajudar e para dar esse sentido construtivo. Fica muito difícil quando o Executivo, que está constantemente a dizer que a culpa é deste ou que a culpa é daquele, porque de facto não cria condições para haver aqui esta construção, esta união, no sentido de todos defendermos as nossas ideias, todos podermos ter ideias diferentes, mas todos podermos, com liberdade, com democracia, com respeito, dando a cara, com coragem, de as defender.
A conversa já vai longa, só permitimos que realmente o noticiário se tornasse tão longo por achar que este foi um assunto que influenciou e muito nos últimos anos toda a discussão política do Conselho de Caminha e, portanto, foi nossa intenção tentar mais uma vez ajudar a esclarecer todas estas questões, também porque as noticiamos por inúmeras vezes e, portanto, e dada toda a vontade que os caminhenses têm de ver esclarecidos todos estes assuntos, na primeira pessoa. Resta-me agradecer-lhe em nome da rádio a sua presença aqui, felicitá-la também pelo arquivamento desses processos, que sei que não deixam de ser realmente um alívio, como descreveu, ver-se livre todas essas questões, que também seriam questões que, a serem provadas, muito prejudicariam o Conselho de Caminha, porque dariam efetivamente ou teriam um seguimento em mais consequências para o Conselho de Caminha, que se tem visto agastado a nível local e nacional, sempre por questões menos positivas, ora porque o festival não funciona, ora porque há processos, ora porque há queixas e, portanto, é um clima que realmente não dá condições ou não favorece as melhores condições para o progresso do Conselho de Caminha. Muito obrigada.
Eu é que agradeço, só digo que ontem eu dei uma palavra muito clara aos funcionários que também foram naturalmente envolvidos. Agradeço-lhe até que me permita realmente aqui mais uma vez manifestar-lhes a solidariedade que sempre lhes manifestei, porque também foram atingidos na sua honra pessoal e profissional. E gostaria de aproveitar a oportunidade para dar os parabéns à Rádio Caminhense pelos 40 e pelo seu aniversário, eu penso que são 43 ou 44, de atividade cultural, de atividade de informação. E, portanto, é uma instituição de referência no Conselho. É a única rádio que temos e que muito nos orgulha. E, portanto, eu queria também aproveitar para esta oportunidade, até porque, se calhar, tão depressa não terei outra, para vos dar os parabéns pelo excelente trabalho e por aquilo que vocês representam em termos culturais e jornalísticos para o Conselho de Caminha. O Conselho de Caminha tem que se orgulhar das instituições que tem, que são parte da sua história. E, portanto, eu não posso deixar, como ex-autarca, como ex-presidente de Câmara, como deputada na Assembleia Municipal, de vos agradecer esta oportunidade e de vos dar os parabéns por todo o trabalho que têm desenvolvido em prol do Conselho de Caminha.
Muito obrigada.